Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Três em um. Jovem Pan.
5 horas em ponto. Chegamos ao vivo aqui no 3 em 1 em todas as plataformas, na TV, no rádio, no YouTube. Como é bom ter a tua companhia por aqui, poder debater contigo em mais essa quinta-feira. Comigo já estão os nossos comentaristas, firmes e fortes. Alan Gani, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Evandro. Hoje teve quase um 3 em 1 no Pânico. Faltou o Piperno aí.
É mesmo? O Piperno não aceitou o convite de vocês?
Ele fugiu da briga.
Ah,
mais.
Estava se preparando para essa aqui. Né, Fábio Piperno? Muito boa tarde para você.
Boa tarde a todos. Um abraço aos nossos amigos. Se antes, na verdade, eu estava em um compromisso profissional.
Ele se explica ainda. Ele se explica ainda. Fala, Gustavo Segre.
Mas é verdade. Nós convidamos ele e ele tinha um almoço, então não podia. Mas hoje teve a representação do 3 em 1 com o Alan e eu.
Ah,
aí.
E vocês representaram bem este programa no Pânico?
Aí já não sei te dizer, a audiência que deverá falar.
Audiência, depois vocês mandem aqui pra gente a mensagem se vocês gostaram da participação desses dois no Pânico, porque eu sou rigoroso aqui quando eles vão participar de outros programas que não o 3 em 1. A gente é ciumento por aqui. Quero começar falando de CPMI do 8 de janeiro, que aprovou a quebra de sigilo telefônico e telemático da deputada federal Carla Zambelli e a reconvocação do tenente coronel Mauro Cid. Quero falar com vocês primeiro sobre esse revés, mais um envolvendo Carla Zambelli. E aí, Alan Gani, o que esse sigilo pode indicar para a CPMI do 8 de janeiro e provavelmente para outras investigações, as várias no entorno de Carla Zambelli?
Bom, vamos lá. O Delgatti trouxe depoimentos aí bombásticos em relação à participação dele com a Carla Zambelli, dizendo que ela queria que o contratasse para invadir as urnas eletrônicas.
Não só isso, né? Colocou ela como protagonista
como
mesmo
protagonista
de todo o evento.
É, e a deputada Carla Zambelli disse que, de fato, contratou ele, mas para cuidar das redes sociais. Então, aí teria elementos, né, para aprofundar a investigação, só que num outro fórum. Porque essa CPI, ela perdeu seu foco original. Isso não tem mais nada a ver com o dia 8 de janeiro. Então, o que a base governista, o que a esquerda fez espertamente, quando ela viu que não tinha mais jeito, primeiro ela não queria a CPI. Depois que ela viu que ia perder e tinha que ter a CPI, o que ela fez? Ela reverteu o jogo, instrumentalizou e virou aí uma caçada ao entorno do Jair Bolsonaro. Isso não tem mais absolutamente nada a ver com o dia 8 de janeiro. É o tal do phishing expedition.
Piperno, você enxerga essa perseguição que o Alan Gani está mencionando aqui sobre o entorno de Jair Bolsonaro e Carla Zambelli seria mais um boi de piranha nessa história?
Imagina, de forma alguma. Carla Zambelli, inclusive, ontem eu citei o vídeo dela aqui em que ela conclama os generais de quatro estrelas. Ela faz essa menção, quatro estrelas, para que tomem uma atitude, né? Para que ela fala claramente.
Isso tudo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive, que a envolvia depois daquela perseguição com a armada que ela provocou aqui nos Jardins, em São Paulo.
Exatamente. Então ela fala, ela prega uma atitude, né, segundo ela, uma intervenção, algo que não está previsto nas regras do jogo. Ela fala isso, não sou eu que estou dizendo. Agora, quebrar ou não o sigilo dela, eu não sei se a essa altura do campeonato também é uma iniciativa, é uma providência que vai trazer algo de novo, porque inclusive enfim, a Polícia Federal, o STF, eles já aprovaram isso, né? No caso do Mauro Cid.
Ou seja, então neste caso não seria uma instrumentalização da CPMI do 8 de janeiro? Se essas conduções já estão sendo feitas pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal, por que a necessidade de se politizar o assunto trazendo esse tema para dentro da CPMI, Piper?
Eu acho que talvez só para dar um respaldo jurídico para que eles possam solicitar os dados que já eventualmente serão levantados nessas outras quebras de sigilo. Eu acho que só isso justificaria. Agora, em relação ao Mauro Cid, Para que chamar de novo? Né? Ele não vai falar mesmo hoje, inclusive, lá na...
Pois é, a gente ainda vai adentrar o esquema do Mauro Cid e o depoimento que ele não deu, no caso, à Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Além de Carla Zambelli, a comissão também aprovou ali, por maioria, principalmente a base governista, a quebra de sigilo de Bruno Zambelli, que é irmão e deputado estadual. Movimentações financeiras dele, é isso que a CPMI quer entender e investigar Gustavo Segre.
Tá certo que se investigue absolutamente tudo, mas eu gostaria que, junto com a nossa querida audiência, a gente lembre por que foi instrumentada a CPMI do dia 8 de janeiro. O governo não queria trazer essa investigação ao Congresso.
Uhum.
E a partir do vazamento das imagens do Palácio do Planalto, em
no
que...
No dia do fato.
Isso mesmo, boa. Em que o G. Dias, o general Dias, Gonçalves Dias, que estava a cargo do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que cuida do presidente da República e que, não tendo mais como esconder essa vergonha, então os governistas aceitaram fazer essa convocatória. Mas no momento que era claro que ia ter a CPMI, eles fizeram uma estratégia boa do ponto de vista do que eles buscavam, que era não trazer à tona o que tinha acontecido de fato. Tanto é que estão trazendo um monte de gente, quebrando um monte de sigilo, mas cadê Gonçalves Dias? Não está. E foi por causa do vazamento dessas imagens que foi instrumentada a CPMI. Então, seria como que o foco principal foi em função dessa situação. Cadê o cara que estava aí e que provocou a CPMI? Não sabemos.
Inclusive, Segre, absolutamente de acordo... Eu acho que essa não convocação do G. Dias, do Gonçalves Dias, derruba a tese do Piperno que o Gonçalves Dias estava ligado ao Bolsonaro. Porque fica evidente que a base governista, a relatora Elisiane Gama, ela está protegendo. Por que que não chamaram até agora, Piperno? Por que não chamaram? Porque tem toda uma ânsia para pegar esse entorno do Bolsonaro. Ora... Se ele for mesmo, de fato, um aliado do Bolsonaro, ele já teria sido convocado.
Eu vou falar um negócio para você, Ana. Mas com toda a tranquilidade, talvez eu esteja mais ansioso até mesmo que vocês para que ele seja convocado. Ele não é convocado, e aí a gente tem que falar português, claro. Porque o Congresso, porque os deputados, senadores e mesmo o Poder Executivo, historicamente, eles têm medo de mexer com generais. Porque é o seguinte, há outros generais na pauta. E eles não convocam nenhum.
Mas o Mauro Cid... Então, tudo bem, general.
Eles não convocam nenhum general.
Mas
eu quero ver
o Mauro Cid tem uma patente alta.
Não, ele é um tenente-coronel.
É.
Mas, por exemplo, o pai dele.
E não
pai
tem
dele,
medo
pai dele.
Ele.
Então é o seguinte, eu gostaria que fossem, sim, questionados muitos generais. Inclusive o general Paulo Sérgio. Só que não, aqui no Brasil não se convoca.
Eu, como você, Piperno, também gostaria. Só que eu acho que o G. Dias... Ele está do lado do governo. E você acha que o G. Dias está do lado do Bolsonaro.
Entendi,
mas o que eu vejo é que a senadora Elisiane Gama e não convocou até agora, então me parece que estão tentando proteger o G. Dias.
E outros generais. Aí que está o problema. Não se convoca general. Eu quero ver general sendo convocado e, se for culpado, sendo punido.
Agora,
qual é o general
agora,
que se pune?
Essa é uma questão que está sendo colocada, inclusive, pela oposição da CPMI. Porque hoje, por exemplo, nós tivemos 57 requerimentos aprovados. Destes 57 requerimentos, 51 saíram da base do governo e coloca na fechadinha para conversar direto aqui com o pessoal que nos acompanha. E 6 foram da oposição. Aliás, foi por conta disso também que, recentemente, a gente contou para vocês, no comecinho da semana... que o pau quebrou ali na CPMI do 8 de janeiro, justamente porque não se chegava a um acordo pela quantidade de tentativas de quebra de sigilo apontadas pela base do governo dentro da CPMI contra as necessidades da oposição, entre elas a de chamar, por exemplo, Gonçalves Dias. E aí, o que colocaram os senadores da oposição na voz do Marcos Rogério, o senador Marcos Rogério? Nós votamos 51 requerimentos da base governista e da relatora contra 6 requerimentos da oposição. E aí ele menciona que falta, que está havendo um desajuste
total.
E você não enxerga isso também, Piperno, que há uma balança muito mais pesada para um lado do que para o outro dentro dessas oitivas?
Mas de jeito nenhum.
Não.
Qual é o lado que tem mais culpados? qual o lado que tem parlamentar que pediu o golpe?
Não,
qual
peraí,
é o
peraí,
lado
peraí.
Que tem, por exemplo, vagabundo estacionado em frente a quartel? Golpista estacionado em frente ao quartel? Uai!
Oh, mas, Piperno, a presunção de inocência é um direito constitucional até que exista uma sentença que diga que essa pessoa é culpada. Temos o presidente da República nesse caso. Inclusive, temos um monte de pessoas que foram até a instância superior e se não chega até a instância final, que é a Corte Suprema, ele continua dizendo, sou culpado em primeira instância, mas não está ratificado. Tá, mas então, não tem é a isso. presunção de que um lugar era outro. Nós falamos aqui mesmo que se fosse colocada uma barricada, evitaria tudo isso. Tudo isso. Era só colocar uma barricada de tantas que deve ter a Polícia Militar, o Gabinete de Segurança Institucional, mas dá a sensação de que a intenção era deixa rolar. E agora que deixa rolar, aparecia essa imagem do G. Dias, então tínhamos que colocar para fazer de conta que a gente estava investigando. E aí tem 51 pessoas de um lado e 6 pessoas do outro. Não tem o mesmo medo.
Pessoas necessariamente, 51
sim,
requerimentos
sim, então, verdade.
Quebras de sigilo. E aí, o que coloca ali o senador Marcos Rogério? É uma desproporcionalidade sem justificativa, Piperno.
Então, aí eu pergunto para o senador, para o nobre senador Marcos Rogério, inclusive eu já até apoiei alguns pronunciamentos dele, é o seguinte, senador, qual foi, por exemplo, o parlamentar que hoje faz parte da base do governo, que estava lá apoiando essa turma, qual foi o parlamentar que gravou vídeos defendendo intervenção militar?
O que foi, Gani?
Então, diretamente.
Essa turma mas, tem que ser convocada,
mas
óbvio.
Mas políticos envolvidos querendo uma defendendo a omissão e não fazendo nada para turbinar essa narrativa golpista, pode ser que teve.
Por exemplo?
Essa é a hipótese. Eles não vão falar, evidentemente.
Qual foi?
Mas essa é a omissão.
Qual foi o parlamentar que tomou uma atitude semelhante à da parlamentar da base do governo? Tomou uma atitude semelhante à da Carla Zambelli de incentivar os generais, quatro estrelas...
A gente está falando de um ministro do governo Lula que foi completamente omisso. E será que não tiveram mais pessoas aí, o Piperno? Omissas também, facilitando? Porque não teve nenhum plano de defesa, absolutamente nada. E sabiam que o pau ia comer.
A Polícia Militar do Distrito Federal, a quem cabe essa segurança, a gente já viu recentemente
mas não foi só...
os vídeos entre eles.
E o GSI?
O que eles estavam dizendo?
E o GSI, por exemplo, que não fez absolutamente nada e é ligado ao governo.
É verdade.
É ligado ao governo federal.
É por isso que eu gostaria de ouvir o G. Dias, porque
também.
Eu gostaria principalmente de saber do G. Dias por que toda aquela Bolsolândia que estava instalada no GSI não foi substituída.
Mas a blindagem ao G. Dias não é por medo do Exército, a blindagem ao G. Dias é porque ele é ligado ao atual governo.
É.
Fala, Segre.
Tem duas questões que me parece que a gente precisa incluir nesse debate. A primeira questão é somente assistir qualquer seriado americano em que são investigados alguns assassinatos ou delitos em geral. Uma das primeiras perguntas que o investigador faz é quem se beneficia com esse delito? E quem se beneficia com esse delito hoje, a partir da narrativa, porque não foi consumado nenhuma questão golpista que demitisse nenhuma autoridade ou que questionasse sequer, porque não teve ninguém que disse eu sou o líder e eu quero tal coisa. A segunda questão é a teoria das contingências. Essa teoria das contingências explica que, no momento em que você não confia em um subalterno, em um colaborador, nesse caso, uma autoridade do exército, porque era do outro lado, você coloca uma previsibilidade de que essa pessoa não cumprirá suas funções. Então, acompanhando a tua lógica, seria, eu não confio nos caras que estavam no governo anterior. O que eu faço? Cruzo os braços e fico esperando ou tomo alguma atitude? Essa atitude não foi tomada.
Pelo G. Dias. Ele foi colocado lá para atuar com o atual governo e manteve, demorou para falar. Aliás, depois, inclusive, da intentona de 8 de janeiro, ele até trocou o mote, mas já tinha que ter trocado antes.
Mas, Piperno, o G. Dias trabalhou com o Lula desde o primeiro governo dele.
É verdade.
Não é uma pessoa da confiança do Bolsonaro, é da confiança do Lula.
Ele é militar.
Então, mas... Piperno. Tudo bem, mas...
A relação pessoal pesa muito.
Ele é militar.
Muito.
É, a relação da
mas
farda
seria
também.
Seria generalizar também todos os militares, ou seja, o fato dele ele ser militar o coloca de alguma forma contra o atual governo? Seria isso que você quer dizer, Piperno?
Eu vejo no que aconteceu com o ministro Tomás Paiva nesses últimos dias. Ele reuniu de novo a tropa logo para falar, olha, é o seguinte, nós estamos num governo democrático, temos que cumprir a Constituição. O que diziam aqueles áudios que vazaram aí uns 3 meses atrás numa reunião dele com generais? Ele foi obrigado lá a dizer, olha, nós não gostávamos do lado que foi eleito, nós apoiamos o outro, mas nós temos que cumprir a Constituição. Quer dizer, olha que ponto chegamos. Quer dizer, o comandante das forças tem que ir lá conclamar os seus subordinados a obedecer à Constituição.
Mas não precisa, é uma obrigação das Forças Armadas defender a Constituição.
Pois
não é. Para ninguém lembrar a pessoa qual é a sua função e qual é a sua responsabilidade.
Mas teve que fazer isso.
Das Forças Armadas.
Mas mesmo assim, é uma questão de... Essa generalização de todos os militares são de direita. Não me parece. Todos os artistas são de esquerda. Não me parece.
Todos é muito grande, muita gente.
Então, exatamente. E aí a hipótese do G. Dias está ligada ao
mas
Lula.
Sabe qual é a questão também? Que quando você observa uma situação em que de um lado está tudo certo e do outro está tudo errado, nós tivemos há muito tempo palavras que não poderiam ser mencionadas do atual presidente na época candidato. Mas qualquer pessoa, sem problema nenhum, podia chamar o Bolsonaro de genocida. Ninguém ficava preocupado com isso. Essa é a sensação. É uma questão de dizer, cara, tá muito para um lado. Pô, vamos nivelar um pouco.
Então.
O fato de ter 51-6 não dá essa aparência, Piperno?
Então, mas aí que está o negócio. Há muito mais pessoas suspeitas de um lado do que do outro.
Mas a omissão é uma peça central. Foi um fato a omissão. E essa omissão não está sendo devidamente investigada. Aliás, o G. Dias não é nenhuma hipótese ligada ao Lula. É um fato que ele
é
ligado.
Não é verdade.
Quando você fala omissão, você está relacionando apenas o G. Dias?
Não, eu acho...
Nós temos os oficiais...
A cúpula da Polícia Militar do
Lula. Isso, está preso.
Está preso.
Estão
presos.
E o outro? Então, mas devem ser, todas essas pessoas, elas devem ser ouvidas pela CPI. Essa omissão, eu acho que é uma peça central da CPI. E, de repente, o que estão buscando ali? Quebra de sigilo que tem a ver com questionamento de urna lá de trás? Quebra de sigilo que tem a ver com Rolex? O que, que isso tem a ver com o dia 8 de janeiro?
Agora, pessoal, eu quero aproveitar que a gente está num debate aqui, né, acalorado, e já colocar um tema que está acontecendo hoje, porque o STF retomou a votação do recurso que discute a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. O julgamento já se arrasta há 8 anos, a Suprema Corte discute a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal e a falta de parâmetros para diferenciar o usuário de traficante na lei antidrogas. E aí, lá atrás, quando o relator Gilmar Mendes foi falar desse assunto, ele colocou a descriminalização para o porte de drogas em geral. Hoje, ele já fez uma pequena mudança ali no voto dele e colocou apenas a descriminalização para o uso da maconha. E neste momento, a votação segue em 4-0 para que se libere, então, o uso da maconha no caso de uso pessoal, a gente está falando, e não do tráfico de drogas. Como é que você enxerga essa discussão que se arrasta há anos e que tem agora algumas modificações, inclusive por parte do próprio ministro Gilmar Mendes, que defende a descriminalização, mas apenas para o uso da maconha?
Olha, ô Evandro, esse é um tema extremamente relevante para a sociedade porque ele envolve saúde pública, ele envolve segurança pública, ele envolve valores. Então, isso
e
não...
E envolvendo tudo isso, qual que é o teu posicionamento, Gani?
Então,
é a favor ou contra a descriminalização?
Eu sou contra a descriminalização e por quê? Eu não consigo entender a descriminalização dissociada do tráfico de drogas. É a mesma coisa, a pessoa comprando uma mercadoria roubada, você vai falar que ela não é criminosa, mas a mercadoria veio do roubo, veio de um crime... Claro que ela está sendo conivente com o roubo. Aliás, a experiência internacional mostraram que países que foram nessa direção estão revendo suas posições. Pega o caso, por exemplo, da Holanda. A Holanda virou um polo de atração de traficantes internacionais e agora eles estão revendo toda essa posição. Não acabou com o mercado ilegal, pelo contrário, aumentou ainda mais o mercado ilegal, porque lá os coffee shops eles têm horário para funcionar, tem uma série de restrições, a droga vendida no mercado ilegal é muito mais barata, virou uma questão de saúde pública. E pega o caso da Suécia, que todo mundo, né, geralmente associa com a esquerda progressista, só que ao contrário, a Suécia em relação a drogas, ela fez um combate rigoroso e também uma política educacional preventiva. O que, que aconteceu? Diminuiu criminalidade, diminuiu o consumo. Então, acho que a gente tem problemas muito mais sérios para discutir no país e a gente está criando mais um problema.
Você acha que é a criação de mais um problema ou é um assunto que precisa ser definido depois de 8 anos desde o início da discussão dele e do que vivemos aqui no país, hein, Piperno?
Mas é claro, tem que ser definido para ontem. A gente vive uma zona cinzenta. Por exemplo, eu fico imaginando se, né, o liberal Milton Friedman fosse brasileiro, puxa vida, ele seria fulminado pelos liberais da brasileira, inclusive por, né, por não, mas... vários grupos aí. O Friedman defendia, mas... fumava, aliás. Né?
É, mas o Friedman não era exatamente um conservador, Piperno.
Acho que ele ia ser detonado pelo Alan Gani, por exemplo?
Oh, vou falar.
Mas, por exemplo...
Tá chamando de liberal.
Não, mas por exemplo, mas o Alan Gani ia virar um socialista. Não era ele é brilhante, com certeza, mas ele não era necessariamente um conservador. Você pegar Roger Scruton, Theodore Derrimpel, mais contemporâneos, eles são contra a descriminalização de drogas.
Isso, e o Milton Friedman era a favor.
Que é liberal, mas não necessariamente um conservador.
Era uma questão de foro íntimo. Aliás, esse é um tema que toda...
Mas que impacta toda a sociedade, Piper.
Não, não impacta. Se o cara quiser plantar lá na casa dele um pezinho...
Não é, e fumar, aí, tráfico de drogas isso. Não é um problema aí na sociedade brasileira?
Pera, opa. Não, vamos confundir tomate com batata. Estou dizendo o seguinte... O sujeito ter o direito de fumar maconha é uma questão de foro íntimo, até porque é algo que ele pode plantar na casa dele.
Só que vazio, isso vai aumentar, na prática, vai aumentar o tráfico de drogas.
Mas não vai.
Evandro, para mim aí está a questão. São duas questões, na minha opinião. A primeira é que o Congresso está indo na direção contrária ao Supremo Tribunal Federal. E aí como que vai ficar? Porque hoje estão falando sobre que o Congresso assumir essa questão legislativa... que é o trabalho do Congresso e não do Supremo Tribunal Federal.
Perfeito. Isso, perfeito.
Maravilha.
Isso é parte do posicionamento de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive.
Mas lógico.
É lógico. Já que essa bancada toda defende que isso é do Congresso. É tão complexa, senhores, essa questão.
Tem que ir no Congresso. Aí pode ser duas coisas. Ou o Supremo está tentando pressionar o Congresso...
Mas o Congresso, ele quer encabeçar isso, hein, Segre? O Congresso, ele quer pegar essa discussão para ele?
Eu não sei, é uma batata quente, né? Para que cada um, em função do voto que vai ter que colocar, seja questionado pela sua base eleitoral.
Exatamente.
Talvez. Mas, peraí, foram escolhidos para isso? Não é para legislar somente do que eles querem. É para legislar do que eles devem. E o que deve ser resolvido é essa questão que vem de muitos anos. Agora, é um problema do ponto de vista de você... colocar e determinar o que, que um usuário, 25 gramas, 60 gramas e tal, mas pá, peraí, da onde que ele vai comprar? Se hoje não está liberado a venda, não é legal a venda, então você está liberando o uso, mas está continuando a colocar como ilegal, de fato tem que ser assim, o narcotráfico. A única maneira seria o que está mencionando o Piperno. Você quer fumar? Então coloca planta. E planta na tua casa.
E o projeto também permite. Agora, Piperno, esse fato que foi levantado aqui pelo Segre é muito interessante e relevante também. Por quê? Se permite o uso... E se permite o plantio de pequenas, de poucas maconha. Plantas, de maconha para a pessoa utilizar. Mas não é todo mundo que vai plantar.
É, exatamente.
Isso. Não é todo mundo que vai plantar, é evidente. Mas o fato é que a lei não pode prever esse tipo de coisa. Você só vai poder fumar a maconha que você planta. A lei, é óbvio que ela vai ser mais genérica em relação a isso. Ela vai liberar ou não. E, aliás, uma vez, estava num debate aqui mesmo, com um debatedor de direita, eu falei para ele, mas a direita também fuma. E fuma muito. Ele falou, mas a maconha é diferente. Então não é, veja, não é só uma questão biológica.
Fuma com a mão esquerda,
outro fuma com a mão direita. Que só quem é da esquerda fuma maconha agora.
Senso de humor. Uruguai, vamos pegar um exemplo aqui. Flexibilizou, aumentou a criminalidade lá. Não me parece que foi uma coincidência. E olha que Montevidéu, cidade pacata que é lá. Conseguiu aumentar a criminalidade no Uruguai e aumentou o consumo. O
que foi, Piperno?
Mas quem diz que a criminalidade no Uruguai, que aumentou lá... Assim, primeiro que ele está pegando um recorte pequeno. Foram 2 anos. Mas assim, aumentou por conta disso. Ué, há estados americanos,
por exemplo. Você tem certeza disso, Gani, de que aumentou?
Não, há uma correlação. Agora, é difícil estabelecer a causalidade. Que a partir deste momento que liberaram, aumentou a criminalidade e aumentou também o consumo. Aliás, tem um artigo...
Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês
Estados
três.
Unidos tem estado que pode, estado que...
Você vê São Francisco, que na Califórnia, que tem todas essas políticas, olha o que está virando São Francisco.
Falando, inclusive, sobre o julgamento que foi retomado hoje no Supremo Tribunal Federal para a descriminalização do uso de drogas, votação em 4-0 para que sim, seja descriminalizado. Fala, Piperno.
Não, agora eu queria só voltar a uma questão inicial que o secretário tratou, que é o fato de que há 8 anos esse negócio vem sendo empurrado com a barriga. Uhum. Desde então, esse tema já perpassou por várias composições aí do Congresso Nacional.
E ninguém puxou para si a responsabilidade,
todos
é isso?
Todos esses países, o Uruguai, mesmo na Holanda, em outros países da Europa... Isso foi matéria definida pelo Congresso e, em muitos casos, até por plebiscito. Jamais pela Suprema Corte. Então, o Congresso tem que trabalhar também nisso. Agora, é evidente que nesse caso, na Macor, enfim, o Gilmar Mendes votou hoje, já está em 4-0. Também não dá mais para chegar para o STF e falar, bom, é o seguinte, para tudo... Porque agora o deputado Zé das Couves, ele vai apresentar um projeto e nós vamos começar a discutir. Então, assim, nos próximos 19 anos a gente resolve isso.
Mas aí pode ser um problema o dia de amanhã, porque o Supremo pode fazer uma questão em relação a uma saída e o Congresso a outra saída. E aí vou colocar mais fogueira, fogo na fogueira. Se, por exemplo, hoje, para ser motorista de caminhão, tem que ter
uma carteira especial.
E um exame de não uso de entorpecente.
Exato. Sim, claro.
É muito complexo para uma pessoa que hoje está no setor marginalizado, que talvez tenha, não sei, algum político que está consumindo alguma coisa que hoje não é legal. Como ele poderia legislar em função de uma questão que talvez seja... apropriado para ele mesmo. Então é uma questão que, cara, não é tão fácil.
Fala, Gani, para a gente arrematar.
Não, eu queria dizer que o Piperno me lembrou agora o Sandoval Quaresma, o personagem da Escolinha do Raimundo. Ele estava indo super bem, concordando com tudo, matéria do Congresso Nacional. Agora, o fato de estar 4-0 no Supremo continua sendo matéria do Congresso Nacional. Tem que, né, no final que ele errava tudo, o personagem, né? Ele
isso, errava, se o Congresso quiser.
Então, não é o fato de que já está 4-0. Está errado. Tem que o Congresso tem que ir lá bater isso. Firme, Piperno, e falar assim, é matéria nossa. Matéria nossa.
Aí o Congresso vai chegar para os 7 que não votaram e falar... A partir de hoje, está proibido de votar.
Tem que ter esse peito.
O senhor está proibido
tem que ter esse
de se manifestar
em relação a bola é do Congresso.
Como que os quatro lá
não
já...
Teve uma vez que um episódio que o Renan Calheiros falou, não, isso aqui é matéria nossa. E o Supremo falou, é de verdade, é de vocês. Ué, faça a mesma coisa.
Isso, chegar para os quatro e falar, os votos dos senhores quatro valeu, os outros 7 eles estão impedidos de votar.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Vamos com mais um fato dessa quinta-feira. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, o 04, foi alvo hoje de um mandado de busca e apreensão da Polícia Civil do Distrito Federal. Essa ação faz parte da operação que investiga um grupo suspeito de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão preventiva no Distrito Federal e em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Jair Renan teve o celular, um HD de computador e papéis com anotações particulares apreendidos. De que forma que vocês entendem essa operação contra um dos filhos de Jair Bolsonaro nesta quinta-feira? A gente pode entender que há um cerco se fechando ao redor do ex-presidente em várias frentes e envolvendo várias pessoas, Alan Gani.
Então, acharam uma carteira de motorista na casa deste instrutor que está sendo investigado, já teve passagens pela polícia, instrutor de tiro, né, do Jair Bolsonaro, enfim. E aí fizeram esse mandado de busca e apreensão. A gente não entende os motivos do porquê que o filho do presidente estaria. Não necessariamente, acho que é importante deixar isso claro, o mandado de busca e apreensão significa que a pessoa seja culpada. Vou dar um exemplo aqui, né? Muitas vezes tem um mandado de busca e apreensão na casa da mãe de um traficante. A mãe não é culpada, mas eventualmente o traficante pode estar escondendo qualquer droga ou dinheiro, enfim, na casa da mãe. E aí por isso que há esse mandado de busca e apreensão. Talvez seja isso, mas de qualquer forma, me parece que estão tentando, e a minha hipótese aqui, né, esses instrumentos de Estado, cercar aí o Jair Bolsonaro de todas as maneiras.
Um dos presos foi Maciel Carvalho, instrutor de tiro de Jair Renan e apontado também como um dos mentores do esquema. E aqui, ele já foi alvo de outras duas operações relacionadas a crimes tributários, emissão ilícita de notas fiscais, uso de documentos falsos para registro e comércio de armas, Fábio Piperno.
Pois é, o cardápio do rapaz aí, realmente, ele é assim, alentado e tal, né? Então, veja, de fato, é o que o Alan falou, o fato de ter havido operação não significa que o Jair Renan seja necessariamente culpado. Agora, provavelmente, a Polícia Federal, nessas investigações, encontrou talvez alguma relação comercial entre eles. Então, são várias hipóteses. Alguma relação, enfim, alguma relação comercial, eventualmente alguma participação em negócios mal explicados. O fato é que, se a Polícia Federal encontrou algo suspeito, ela tem a obrigação de investigar.
Olha o que disse o senador Flávio Bolsonaro sobre essa ação. Abre aspas. Ele não tem a menor capacidade de fazer isso. Ele está trabalhando. Me causa estranheza porque é uma pessoa que não tem onde cair morta e está sendo investigada por lavagem de dinheiro, Gustavo Segre.
A quem ele se refere? Não tem onde cair morta.
O irmão dele. E aí,
o Jair Renan.
Aí eu tenho uma outra suspeita, né? E aquela mansão que eles alugaram, ele e a mãe dele alugaram ano passado, ano retrasado, a gente viu fotos em todos os jornais, tem até academia dentro.
Segredo.
Você sabe que quando... Tinha uma família italiana que tinha um seriado, que eram culpados de tudo.
Nossa, hoje vocês estão bem midiáticos,
estamos no seriado, mas me parece válido, porque dá a sensação de que qualquer coisa que termine com Bolsonaro tem que ser investigado, processado, ir a fazer depoimentos.
Isso.
Eu concordo que todo mundo, independente de quem, pelo princípio de isonomia, tem que ser investigado e a lei deve ser iguais para todos. Não dá a sensação de que esteja sendo. Mas aí a imprensa amarela também colabora, né? Porque não coloca, sei lá como se chama, o que foi preso, não sei nenhum nome.
Maciel Carvalho.
Maciel Carvalho foi preso. Aí fala, quem é Maciel Carvalho? Não tenho a mínima ideia de quem seja. Aparece o filho do Bolsonaro, o 04, teve uma participação numa operação da Polícia Federal, dá um nome da operação da Polícia Federal e colocam só o nome de Jair Renan. Então o resto não é notícia. Isso, de novo, é uma questão de... Cara...
Mas o fato de ser um filho de um ex-presidente da República também não tornaria o fato mais relevante?
A investigação, sim. Mas quem foi preso? Aparece em letra pequena. Foi preso fulano. Mas não, foi uma questão de ir à polícia e retirar um celular. Tá certo, tem que ser investigado. Qualquer pessoa deve ser investigado se tem uma suspeita de que cometeu algum ilícito. Mas, gente... É uma coisa atrás da outra, tá? Cansa.
Ô Piperno, o Segre estava falando aqui que todos os caminhos levam para Bolsonaro nos últimos tempos. E você falou, é verdade, é isso mesmo. Por quê? Você concorda que tem onde levar?
Olha, o Segre citou já algumas séries. Eu acho que essa última aí deve ser a família Soprano.
Isso.
É.
Boa.
Eu vou sugerir, inclusive, agora vamos para o campo literatura. Vamos para o campo da literatura. O ano passado...
Vamos ser eruditos. Estão muito ilustrativos hoje, né?
A jornalista Juliana Dalpiva lançou Os Negócios do Jair.
Sim.
Leiam. Esse livro é muito bom. E acabei de olhar aqui no Google também. Dê um Google aí. Mansão de Jair Renan.
Tem podcast também sobre esse tema.
Vai aparecer bastante coisa.
Acho que tem uma perseguição evidente ao Jair Bolsonaro, como não teve nenhum grande escândalo de corrupção em seu governo, não teve nenhum salão, não teve petrolão, não teve nada disso, e ó, que buscaram, né? Estão tentando criar factoides. E do jeito, como o Segre bem observou, a mídia coloca essa narrativa, meu Deus do céu, parece que o Jair Bolsonaro, ele é responsável por todos os problemas do Brasil, por todos os escândalos de corrupção,
Pipé. O que foi, Pipé?
Não, eu me lembro, por exemplo, aquela tentativa de compra de 1 bilhão e 600 milhões de reais de vacina, né? Uma transação confusa que não foi...
Mas eu fui investigado.
Foi
investigado.
Foi, então.
E não encontraram nada contra o presidente.
Foi no caso da Covaxin, né?
Não, isso, exatamente, Covaxin. E isso, esse contrato acabou sendo suspenso quando os caminhos esquisitos foram revelados pela CPI. Aí o contrato foi suspenso.
CPI agora, do circo. Agora, aproveitando que a gente está falando de CPI, aí eu não sei se vocês vão considerar que essa é do circo ou não, mas eu quero falar de CPI do MST, porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, decidiu que a Polícia Federal vai fazer de forma excepcional a segurança da comitiva da cúpula do CPI do MST em uma visita a assentamentos na Bahia. A comissão, pessoal, tinha feito um pedido à Polícia Federal que negou, porque falou, isso aí não é atribuição nossa, não. Aí Arthur Lira, presidente da Câmara, foi lá, bateu um papo com o Flávio Dino e falou, ministro, dá uma ajuda para a galera da CPI do MST aí. O ministro Flávio Dino foi lá, conversou com o pessoal da Polícia Federal, com a direção da Polícia Federal e falou, olha, isso aqui não é serviço de vocês, mas dá para vocês fazerem de forma extraordinária? Dá. Enfim, então a Polícia Federal vai acompanhar agora a CPI do MST nos assentamentos da Bahia. Você vê necessidade disso, Fábio Piperno? Não só da Polícia Federal acompanhar, mas da CPI do MST ir até esses assentamentos no estado da Bahia. Não.
Eu não sei o que eles pretendem encontrar nesses assentamentos. Até agora não conseguiram nada que seja realmente relevante. Eu não
concorda,
sei se, por Gary. Exemplo...
Eu acho que a CPI está fazendo aí um excelente trabalho.
Ah, e se for um assentamento legítimo, legal e tal, o que ela vai querer fazer lá?
Ué, e se for um assentamento ilegal e descobre alguma coisa? Está indo, inclusive, em loco. Se arriscando, Ricardo Salles, se arriscando.
Nossa, mas é um erro.
E o pessoal lá na outra, debaixo do ar-condicionado, sem chamar o Gedia. Isto, Piperno, é exemplo de CPI.
Aí, então... A sua suspeita é legítima, mas eu fico imaginando o seguinte. Bom, se eles sabem que esse negócio é ilegal, por que não tomam as medidas legais para ou expulsar, ou multar, ou tentar criar? Ou seja, tem um monte de medidas que eles podem tomar.
Aí, uma boa pergunta. Como a justiça é conivente, como as autoridades são coniventes com o MST, né? Nem deveria ter
MST. Você acha que a conivência com o MST, inclusive, da justiça, Piperno?
Nesse caso, por exemplo, mas se o assentamento for legal, que tipo de conivência...
Eu não consigo ver um assentamento legal que é invasão de propriedade. Não,
mas eu conheço vários assentamentos que foram legalizados.
Não, tudo bem. Aqueles aí, que já receberam título.
Mas
né?
E aqueles lá que são frutos de invasão de propriedade? Se fosse num país sério, o MST nem existiria.
Posso agregar uma...
Claro, segredo.
A gente está vendo essa questão da Polícia Federal acompanhar a comitiva e tal, mas esquecemos de falar que ontem teve uma invasão a umas terras, uma fazenda do INCRA,
sim,
que está numa nebulosa aí e que é uma invasão ilegal.
Sim, porque segundo os integrantes do MST, eles já tinham pedido para que o INCRA tocasse de forma mais rápida, né? O andamento para que essas terras chegassem de fato às mãos dessas famílias. O INCRA não deu nenhuma resposta e eles resolveram então invadir e fazer isso.
Vamos fazer alguma coisa parecida. Eu não gostei de alguma coisa que fez um político, então entro na casa dele e fico na casa dele. Porque como ele não se apressou, eu posso fazer uma invasão. Esse é o pensamento do MST. É criminoso. E a dúvida aí é por que o governo não toma alguma atitude? Por que as autoridades não tomam alguma atitude? Ou o MST é intocável? Não pode, ele pode fazer o que quiser. Ou seja, pense bem a nossa querida audiência. Como o governo e o INCRA estão demorando, então invadiram uma fazenda que é do INCRA. Aplica a mesma coisa para todos, mas se qualquer coisa for feita não sendo o MST, termina preso.
Agora, num giro muito rápido aqui com vocês, a gente viu todo esse imbróglio envolvendo até o ministro da Justiça para que a Polícia Federal acompanhe os integrantes da CPI do MST. Isso mostra ou mostraria uma baixa relevância do trabalho dessa CPI até agora, Piperno?
Essa CPI ela não pegou, né? Tem muito disso aqui no Brasil, coisa que pega e coisa que não pega. Agora, se a CPI tem um poder de investigação, poder investigatório, e vai para uma área, digamos, de tensão, é óbvio que ela tem que ser protegida pelas forças de segurança.
O pessoal está virando muitas costas para essa CPI, Gani, ou não?
Eu acho que o pessoal está tentando descobrir, eles estão tentando. O fato de não ter descoberto até agora que é o principal, qual seria a ligação do governo federal com o MST, principalmente uma ligação financeira, porque a ideológica ela é visível. É, basta ver como o Steadley é tratado pelo governo federal, basta ver que no Ministério do Desenvolvimento Agrário tem ex-integrantes do MST, basta ver quando tem uma invasão como o governo usa eufemismos e suaviza. Agora, em relação ao financiamento, ainda não conseguiram chegar a nenhuma conclusão, mas isso não quer dizer que a CPI não tenha este mérito. Estão tentando, né? Tanto é que estão tentando em loco nessas regiões.
Segre.
Não, eu vejo a questão da CPI, várias. Agora tem uma que abriram para essa empresa de turismo. Talvez seja por isso que não estão conseguindo tempo para legislar, porque está todo mundo trabalhando em CPI de um, CPI do outro. E está certo que é uma questão importante para a sociedade, uma questão investigativa a parte do Congresso. Mas legislar é a função principal, senhores.
Vamos falar de outro tema agora e trazer aqui para o nosso debate. Vocês estão preparados para falar de cúpula do BRICS?
Estou esperando.
É, porque o teu país vai entrar agora também. A Argentina agora é BRICS.
Vai não.
A Argentina é BRICS. Selo do BRICS aí no teu terno aí agora.
Tá, ó. Não vai entrar a Argentina.
Por quê? Mas eu quero só atualizar o pessoal, porque a cúpula do BRICS oficializou hoje que vai ampliar o bloco. O grupo decidiu que vai convidar formalmente 6 países para se tornarem novos membros. Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia. Sim. Esses novos integrantes passam a fazer parte do bloco a partir de janeiro do ano que vem, se tudo der certo. E em discurso, o presidente Lula ressaltou que com a medida, o BRICS passa a responder por 36% do PIB mundial. Vamos acompanhar.
É com satisfação que o Brasil dá as boas-vindas aos BRICS, à Arábia Saudita, à Argentina, ao Egito, aos Emirados Árabes Unidos, à Etiópia e ao Irã. Agora, o PIB dos BRICS eleva-se para 36% do PIB global em paridade de poder de compra e 46% da população mundial. O BRICS continuará aberto a novos candidatos e, para isso, aprovamos também critérios e procedimentos para futuras adesões.
E aí, Gustavo Segre, por que a Argentina não vai integrar o BRICS?
Eram 19 convites que tinham sido feitos, aprovaram 6 só. A Argentina não vai entrar porque o pedido da Argentina foi feito com o Alberto Fernandes, pedindo, por favor, governo Lula, me ajude com dinheiro. Aí pensaram na imagem de poder colocar a Argentina dentro dos BRICS para manotear um pouco de dinheiro do banco dos BRICS, o que não foi possível, porque a carta magna do banco dos BRICS identifica que somente pode prestar dinheiro para projetos de infraestrutura e sustentáveis, não empréstimos financeiros.
Ou seja, a Argentina não teria nada a ganhar com isso, então.
Não, pior, os dois candidatos de 3, Bullrich, Milei, falaram que não vai entrar no BRICS, que não querem entrar no BRICS. E o Massa, que poderia querer entrar no BRICS, não vai ganhar as eleições. Não. Então, a chance de que ele ganhe é muito baixa.
O que foi, Piperno?
Não, mas então, Segredo, pera lá. Não é que a Argentina não vai entrar. Há uma chance que a Argentina não entre caso esses dois candidatos, principalmente o Milei, vença.
Aí, querem.
Aí eles não querem. Mas, por exemplo, se o Massa ganhar, apareceu em segundo em pesquisa agora. Sim. Se o Massa ganhar, a Argentina entra.
Mas sabe qual é o objetivo hoje dos BRICS? É colocar o yuan da China como moeda do mundo.
Uhum.
Não tem outra necessidade, não querem outra coisa. Tanto que o Haddad já propôs, inclusive, um empréstimo para a Argentina. Sim. Para poder devolver dinheiro através do uso do yuan e comerciar entre a Argentina e o Brasil sem usar o dólar, nem o peso, que ninguém quer, nem o real, que todo mundo quer, a partir da moeda chinesa. Então, os BRICS hoje é um garoto propaganda para que a China expanda a sua fronteira comercial utilizando a sua moeda como possibilidade de operar.
Isso que eu ia perguntar para você, Alan Gani. É uma forma da China aumentar os seus tentáculos sobre mais países no mundo?
Com certeza. A China ganhou uma relevância mundial muito forte, né? Os Estados Unidos, ali, logo após o fim da Guerra Fria, início dos anos 2000, os Estados Unidos era a potência hegemônica do planeta, mandava, tinha um poder econômico, militar, acima de qualquer um. Agora, este jogo mudou. É, a China hoje tem um protagonismo econômico muito forte. Em algum momento passará, pelo menos não em PIB per capita, mas em PIB, o próprio Estados Unidos. E também tem esse protagonismo militar. E hoje, por conta da guerra Rússia e Ucrânia, Rússia e China se aproximaram ainda mais num bloco militar. A China está dando um recado claro aí para os Estados Unidos.
Há uma pergunta ali na nossa tarde para você que nos ouve, eu vou ler. BRICS maior é bom ou ruim para o Brasil, Gustavo Segre?
É irrelevante, porque é irrelevante.
É mesmo?
Para que serve os BRICS? Para dar um trabalhinho aí de R$290 mil para Dilma Rousseff, que se não fosse por isso, não teria trabalho com esse salário.
Você acha que é só isso?
Não, é uma questão importante do ponto de vista geopolítico. Porque não é um bloco. Todo mundo está falando BRICS, o bloco dos BRICS. Isso, não é um bloco. Bloco é quando nós quatro ou mais pessoas, países, fazemos um acordo para que o produto fabricado no país do Piperno entre no meu país sim, pagar imposto com uma redução. E que os quatro vamos negociar com outros.
Não é o caso
não
do BRICS.
Não é um caso. Não tem redução de imposto de importação, não tem majoramento de comércio, não tem absolutamente nada que não seja um clube de amigos. E olha a ideologia desses amigos que busca fomentar, nesse caso, a expansão da China e contrapondo o poder dos Estados Unidos. É a única questão. Então, serve para o governo do Lula muito. Se não fosse o governo do Lula, não serviria tanto.
Piperno, BRICS bom ou ruim para o Brasil?
Eu acho que moderadamente bom. É uma,
por quê?
Como disse o Segre, ele não é um bloco de países uniformes. Né? Veja. Quando a Arábia Saudita entra no BRICS, essa sinalização política ela é muito importante, porque a Arábia Saudita sempre foi uma histórica e importante aliada dos Estados Unidos.
Uhum.
Aquela região sempre muito tensa e é o maior exportador de petróleo do mundo. Então, quando esse país se associa à China, há
evidentemente
um recado político. Opa, a sua hegemonia ela já não é tão grande como foi. E nesse lote aí de países que se associam agora, que receberão esses convites para entrar, sim, há inclusive uma façanha geopolítica, que é o fato de você juntar a Arábia Saudita e Irã, que são rivais históricos. Um muçulmano, o arrabita, inimigo do outro, que é muçulmano xiita. Então, há também... nesse momento especificamente, essa associação de interesses. Agora, veja, são países que produzem muito petróleo, são economias em expansão, tem um banco que vai crescendo. Então, assim, do ponto de vista também econômico, você não tem nada a perder.
Fala, Segre.
Você sabe que é curioso, não? Quando a gente falava sobre o Acordo União Europeia e o Mercosul, um dos problemas maiores é o controle da sustentabilidade e o controle ambiental. A maioria desses países são os que mais poluem.
São, verdade.
Uhum. E aí é onde está a defesa do Brasil, da Amazônia e da questão de sustentabilidade.
E uma questão me chama a atenção também, que é o fato de o Brasil se colocar num grupo que pode estabelecer um certo ruído ali com os Estados Unidos.
É, exatamente. Né, até porque muitos são considerados inimigos dos Estados Unidos, abertamente. A China não, mas a gente sabe que...
O Irã.
O Irã, sim, né? Os Estados Unidos disputam essa hegemonia com a China. A Rússia, inimiga dos Estados Unidos. O próprio Irã. E o que me chama a atenção...
E aí, como é que fica o Brasil nessa história?
Pois é. O Brasil, eu acho que o Brasil, historicamente, ele tem a habilidade, né, de colocar o pé nas duas canoas e deve continuar com isso sem escolher um lado. E por que eu falo? Porque no mundo real não dá, por exemplo, para o Brasil virar as costas para a China. A gente é altamente dependente da economia chinesa. Assim como também não dá para a gente virar as costas para os Estados Unidos e União Europeia. Então é muito importante o Brasil ser apenas, ok, eles já estavam nos BRICS, mas não entrar e comprar a briga chinesa com os Estados Unidos.
Vocês viram que a Venezuela, que foi proposta também pelo presidente Lula,
Não apareceu.
Silêncio de rádio. Ninguém fala da Venezuela nos BRICS.
Pois é, cada um levou seu documentozinho ali para apontar os seus possíveis indicados, né? E aí, dessa forma, se chegaram a esses nomes. Venezuela ficou fora, Piper.
Até porque, não, repito, a gente tá falando de um bloco que é óbvio que ele atende ao interesse econômico geopolítico chinês, mas é um bloco, por enquanto, sobretudo, político. Sim. Veja, então, o Brasil, quando... ele faz parte, ele é um membro ativo de um BRICS em expansão, de um BRICS expandido, ele também está dando um recado para o outro lado, falar, olha, aqui eu tenho respaldo. E isso acontece simultaneamente, não estou nem falando dos Estados Unidos, a negociação com a União Europeia. Então, agora são muitas canoas, a canoa do BRICS, a canoa da União Europeia e a canoa americana.
É, está faltando pé para todas elas. É. Vai ter que segurar alguma com a mão. Duas com o pé, mais duas com a mão. Se as duas se distanciam, eu quero ver o que vai acontecer. Falando do aumento do salário mínimo que foi aprovado na Câmara, também do aumento da faixa de isenção do imposto de renda, mais das offshores, da tributação de offshores, fora desse projeto. Fala, Gani.
Não, fora que muitos parlamentares provavelmente também têm offshores. E aí, vamos, né, vamos só colocar aqui, ter offshore não é ilegal.
Sim, claro.
Ilegal é não declarar.
Exatamente.
Esse é o ponto, né?
Agora, Piperno, eu quero entender de você o que o governo vai fazer para tentar recuperar essa perda de arrecadação que ele tinha contemplado nesse jabuti considerado aí por Arthur Lira.
Então, leva esse jabuti direito, separado, tem que estar junto. Vai, discute isso.
Agora, você não acha que corre-se o risco do governo federal não conseguir, de fato, cumprir aquilo que ele prometeu em termos de arrecadação e que, inclusive, serve de base para o arcabouço fiscal que acabou de passar na Câmara também?
Isso ele trabalha, a gente já, inclusive, discutiu aqui com... O equilíbrio das contas em 2024. Há quem diga que ele não vai conseguir isso, mas ele trabalha.
Você acha que consegue, Gani?
Não consegue. Eu queria apostar novamente com o Piper, que eu já vou ganhar a aposta. A aposta do Ministério do Esporte está para... né? Daqui a pouco sai.
A pizza tá para sair.
A pizza tá para sair.
Agora, por que você...
nessa reforma ministerial...
Agora, por que você acha que o governo federal não vai dar conta de cumprir a meta de zerar em 2024?
Porque não tem nenhuma medida do lado do gasto. E agora, esse mundo, ele é para crescimento econômico...
O governo está dizendo que não é só isso que conta.
Não, com a arrecadação. Só que o mundo... assim, a China crescendo menos que o esperado. Os Estados Unidos com juros lá em cima e possibilidade ainda de aumentar ainda mais, né?
Então... E aí vem aquela questão, por que só o Brasil conseguiria? Essa a pergunta, hein, Gustavo Segre? Não. Se todos esses países, como menciona aqui o Gani, estão vivendo ou patinando em determinadas situações financeiras, por que só o Brasil conseguiria?
Não, é que aí que está, é a dúvida se vai
Exatamente.
Conseguir. O governo diz que vai conseguir, os números dirão se ele está certo ou está errado. A arrecadação não vai crescer porque cresce colocando fermento. Tem que colocar atividade e para isso o melhor seria fazer uma descompressão da pressão tributária e diminuir o gasto público. E o governo não quer fazer isso.
E você, Piperno, por que acha o caminho contrário, que sim, o governo pode conseguir?
Porque, primeiro, acho que o governo merece pelo menos a margem de dúvida, né? Até porque já se duvidou de muita coisa no começo do ano e que tem se revelado.
Gani, por que você não dá margem de dúvida para o governo?
Porque eu vejo o filme Dilma sendo passado novamente. Segurando o preço de Petrobras, arcabouço fiscal frouxo.
Virou o olho.
Tentativa de interferência no Banco Central, Piperno. O governo Dilma, tá aí.
Agora eu quero só colocar uma questão, porque foram 439 votos favoráveis e um contrário, Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro. E aí, rapidamente, Piperno, ele foi questionado por que você votou contra num projeto popular desse. Ele falou, eu errei na hora de votar.
Parece a reforma da Previdência.
Fala, Piperno, tenho 30 segundos para você só.
O Luiz Lima eu conheci uns 25 anos atrás, quando ele era um excelente nadador.
Sim, foi atleta.
Era um pan-americano, nadava 400, 1.500 metros, prova longa, de muito fôlego. E já, inclusive, é um deputado reeleito, mas está cometendo algumas barbaridades nesse segundo mandato.
Fala, Segre.
Não, o erro... Qualquer
errou.
Errar. Errou. Mas errar, tinha que apertar esse aqui ou esse aqui. Eu apertei. Esse. Errei. Mas,
10 segundos pro você, Gani.
Um voto errado na reforma da Previdência do FHC custou uma reforma da Previdência. O cara do PSDB falou: eu errei. Lembra disso?
Lembro.
Pois é. Quase, nesse caso, não houve nenhum tipo de resquício, mas poderia haver em outras questões. Se houvesse uma divisão maior de votos. Obrigado a todos e obrigado a você também pela companhia. companhia, pela audiência nesta quinta-feira aqui na Jovem Pan, jornalismo independente. Todo o nosso time te espera amanhã. Mas continue conosco, porque estão chegando aí os pingos nos is. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.